Boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Muito boa tarde. Estou aqui há muito tempo a dizer boa tarde, mas estava com o som desligado.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Ora, boa tarde.
Estávamos na garagem.
Eu acho que estou a ter acesso e me ouvir, não acho que sim ou não, confirmem.
A Marta estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo perfeitamente. A única coisa que não, a única coisa que não está bem aqui é a sua máscara que está mal colocada, o resto está tudo bem.
Você perdeu um pedaço, está claro que já está bem colocada, ou não? Pronto, ok, é que eu estou aqui noutra intervenção, muito obrigado. Pronto, mas eu entrei bem, pá. Parece que há dificuldades, eu entrei bem. Aliás, eu normalmente entro bem.
Isto se calhar são, eu estou a dizer isto, mas se calhar são na moda. Estou a treinar o pai de novo.
Senhores vereadores, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver no bate-papo.
Já faz o presidente.
A senhora presidente está com problemas técnicos de som, está a aguardar ajuda para por causa do som.
Eu vi. Tivemos a oportunidade de ver, tivemos. Obrigado.
Boa tarde.
Agora sim, senhora Presidente, já ouvimos.
Boa tarde.
Para o meu telemóvel, porque não consigo ligar o som do computador. Estou a entrar com o telemóvel, não tenho nem acesso aos documentos, mas não faz mal. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa por este atraso, que se deu aqui um problema técnico. Vamos então dar início à nossa reunião do Executivo, espero que estejam todos e todas bem, começando pelo período antes da ordem do dia, ou melhor, pelo período de intervenção do público. Nós temos uma pergunta do público que nos foi dirigida, eu ia pedir à doutora Marta Vasconcelos o favor de a ler.
Senhora Presidente, mais do que uma intervenção, é um pedido de informação da Associação de Pais da Escola Básica do Godinho, que nos está a solicitar detalhes, nomeadamente do projeto da nova escola, do cronograma das obras e do local para onde irão os alunos ser acolhidos. Este pedido foi tramitado como um pedido de informação normal, já está com o senhor Vereador da Educação, que inclusivamente já marcou uma reunião com esta Associação de Pais e, portanto, já está a ser tramitado este pedido.
O objetivo era conhecer o projeto e poder discuti-lo, portanto eu penso que é adequado fazer isso e depois posteriormente o senhor Vereador Correia Pinto pode trazer cá com a informação que resultar dessas reuniões, acho que é esse o propósito da Associação de Pais, por isso creio que está bem resolvido dessa forma, se ninguém se opuser. Vamos então passar ao período antes da ordem do dia. Eu própria queria usar da palavra para dar algumas informações. Os senhores juradores que desejem intervir, entretanto, poderão inscrever-se através daqui da plataforma. Eu estou a tentar ver as inscrições. Eu desapareceu a minha imagem?
Não, senhora Presidente, estamos a vê-la e
ouvi-la bem. Pronto, já está a funcionar o ecrã. Já consegue ver e ouvir?
Está tudo normal.
Muito bem. Então vamos prosseguir na nossa reunião.
Depois, está muito barulho, eu não sei se há pessoas...
Não sou eu, mas alguém está a falar e eu ouço também. Já está mais tranquilo agora, já não se ouve barulho. Muito bem, dizia eu que pedi aos senhores vereadores que se queiram inscrever para o fazerem no bate-papo. Eu já vi que o senhor vereador Sérgio Meira se inscreveu, entretanto podem ir inscrevendo-se. Eu vou dando conta de alguns assuntos que queria trazer à Câmara neste período, antes da ordem do dia. Começando pelo assunto da refinaria, eu comprometi-me a trazer aqui todas as informações à medida que o processo for sendo desenvolvido. Portanto, na passada sexta-feira reuniu novamente o coletivo do Conselho Consultivo, que foi criado para o efeito, embora naturalmente em modo digital. Foi uma reunião que contou com a presença das nossas assessorias técnicas e das entidades e pessoas que pertencem ao Conselho, em que foi feito um ponto de situação do que está a ser realizado, porque estão a ser feitas as conversas, as entrevistas, as reuniões individuais entre a Câmara e o professor Adélio, que nos assessora, e as várias entidades e pessoas que integram o Conselho. Foi chegado a um consenso para que se aponte numa solução em que aquele território continue a ser produtivo, contribuindo para o crescimento económico do país e, portanto, no sentido de encontrar soluções que vão ser materializadas para viabilizar essas soluções do ponto de vista da economia e da perspectiva produtiva da instalação. Entretanto, a Galp respondeu à carta que lhes tinha escrito, designou o representante para a administração, designou o senhor engenheiro Carlos Silva, que é o diretor, como interlocutor para as reuniões com a Câmara, que tenham para ser desenvolvidas. Informou-nos que até ao momento apenas decidiu a manutenção do complexo logístico para o abastecimento à região norte, ali naquela instalação, e quanto a eventuais utilizações futuras complementares a esta da logística, ainda estão a realizar estudos e que nenhum deles está concluído e, portanto, não têm mais informação para trazer. As reuniões individuais que a Galp se comprometeu a realizar com os trabalhadores estão concluídas. O balanço até o momento é que mais de 100 trabalhadores aceitaram manter o vínculo com a empresa, seja neste complexo logístico, seja nas outras operações que a empresa tem na região ou fora da região. Para além disso, a Galp tem ainda a expectativa de alargar este número, sendo que existe acordo com um terço dos trabalhadores, incluindo alguns que aceitaram a situação de reforma antecipada e outros que manterão o emprego na própria instalação nas operações de desmantelamento. Portanto, do ponto de vista da informação, é exatamente isto. Na última reunião da sexta-feira, começámos a apontar para a forma de apresentação da proposta, podendo haver até um layout sobre a forma de implementar ou de implantar as várias propostas que estão a ser discutidas no território correspondente à refinaria. As assessorias técnicas, quer da Faculdade de Economia, quer do INEG, ainda estão a desenvolver o seu trabalho, ainda não têm conclusões também. Portanto, eu diria que o processo está a desenvolver-se de acordo com aquilo que era previsível,
dentro de um prazo ainda razoável, no final do mês deveremos ter mais informação para podermos continuar o processo. Entretanto, haverá reuniões também com o representante da Galp para haver aqui uma maior proximidade entre a comunidade e a própria empresa, e eu partilharei, irei partilhando aqui as informações que entretanto for recebendo. Outra informação que queria dar à Câmara foi que na passada semana promovi uma reunião aqui nos espaços do Conselho com o Sr. Presidente da Câmara de Valongo, o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar e o Sr. Presidente da Câmara da Maia para tratarmos da linha de Leixões, em que ficou estabelecido que levaremos ao próximo Conselho Metropolitano uma proposta de protocolo com as infraestruturas de Portugal para garantir a realização dos estudos todos necessários para a implementação das novas estações, para a viabilidade e de como cumprir o que está previsto no Plano Nacional de Investimentos para o 2030. Do ponto de vista das informações, eram estas, depois haverá algumas relativamente à situação de Covid, mas deixarei para o primeiro ponto de ordem de trabalhos, que é o ponto de situação do plano de emergência, em que falarei mais da situação da pandemia. Dou agora a palavra aos senhores vereadores que se inscreveram, começando pelo senhor, ou melhor, só tenho inscrito o senhor vereador Sérgio Meira, a quem dou já a palavra.
Olá, boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde a todos os vereadores e boa tarde a todos os outros que estão na reunião. Sra. Presidente, eu hoje notei, e já tinha reparado antes nas redes sociais, que o muro exterior da parede da EB23 Matosinhos foi pintada com, eu vou citar, 100 anos PCP, o sol brilhar para todos nós. Ora, nós gostaríamos de saber se isto foi autorizado pela Câmara, em primeiro lugar. Isto era uma questão. Segunda questão, queremos também saber se há informações sobre o processo jurídico do Hotel da Memória, da Praia da Memória, e também queria dizer o seguinte, estão lá toneladas de ferro depositadas no solo, sem qualquer proteção, a contaminar os lençóis freáticos. Não há controle nenhum, estão lá toneladas a escorrer a ferrugem para o solo. Acho que esta situação devia ser vistoriada porque isto é um atentado ao ambiente. Outra questão. Em relação à Oficina das Marés, vamos. Portanto, desde o dia 3 de 11, houve uma prorrogação para 6 de fevereiro. Depois, em 6 de fevereiro, depois no dia 17, houve uma prorrogação do prazo e com trabalhos a mais de 166 mil euros. E chegamos ao dia 6 de fevereiro, a obra não está pronta. Foi adiada para dia 30 do 3. Depois foi adiada para dia 25 de abril. Ora, não obstante isto, pintar o tanque, suponho que não está pintado, a nossa fazer jardins, como é que é possível, andamos tanto tempo, pagar mais e a obra parece que não é fiscalizada. Portanto, isto está, é uma obra virtual que nunca mais acaba, e sinceramente eu passo lá todos os dias, e agora há não-se a fazer jardins. Ora, como é que isto é possível? O mar não atinge os jardins, isto já devia estar feito há muito tempo. Portanto, a Câmara vai pagar, pagou uma obra, e pagou obras a mais, e continua tudo sem abrir. Ou pelo menos está pronta a obra, não é? Depois, também, para terminar, gostaria de dizer o seguinte, gostaria depois que me enviassem, se faz favor, o relatório da recolha de lixo seletiva porta a porta, onde consta o tempo de experiência piloto e o custo, que ainda não recebi, está bem, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Tenho a palavra o Sr. Vereador José Pedro Rodrigues.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, eu não sei se é o momento ainda de colocarmos só questões novas ou se já posso referir-me a algumas.
Novas, as que quiser. Okay. O Sr. Vereador Sérgio Meira está a colocar questões novas.
Muito bem. Eu tenho novas, mas gostava só de deixar duas notas em relação ao que referiu. Por um lado, porque me parece importante, a partir do momento em que a administração da Galp manifestou o interesse em vir discutir com o município o futuro do espaço da refinaria de Leça, eu creio que se justificava também que pudessem estar representantes dos trabalhadores nesta discussão, até porque nós sabemos que os trabalhadores estão a atravessar uma fase progressivamente difícil, à medida que o tempo avança, a situação verdadeiramente só fica mais difícil para os trabalhadores da refinaria. Aliás, vão realizar esta semana no final da semana um debate à volta da importância da manutenção da refinaria no Porto, eu creio que são parte interessada neste processo e são uma parte importante, eu diria, também deste processo, na medida em que têm uma dimensão social muito, muito relevante. Depois, em relação à linha de Leixões, como referiu, sublinhar a importância foi do que acabou de dizer e do compromisso que os municípios assumiram nesta matéria, e dar nota também de que eu creio que é muito significativo, para além dos passos todos que acabou de referir e com os quais estou completamente de acordo, a perspectiva de uma discussão que garanta que o Plano Ferroviário Nacional, que foi ontem apresentado pelo Ministro das Infraestruturas, garanta que a modernização do corredor de Leixões, em todas as suas dimensões, inclui esta abertura a passageiros, ao serviço a passageiros da linha de Leixões. Depois, queria deixar também uma nota e uma pergunta, tendo esta matéria vindo à reunião de Câmara, eu creio que fará um mês, desde hoje, que veio a apresentação do subsídio de penosidade e insalubridade e que foi deixada a nota de que o esforço dos serviços para fazer o levantamento dos restantes trabalhadores e do mapa de pessoal para alargar aos serviços correspondentes, era importante perceber de que forma e qual é o ponto da situação desta matéria. E por último, creio também que tem sido um motivo, eu diria, de preocupação generalizada, porque se leva, ou se trata indiretamente de questões relacionadas com a pandemia, mas por isso podemos discuti-la agora, ou no ponto de estado de emergência, que tem mais que ver com o regresso às aulas, se pudesse ser dado um ponto da situação sobre o quadro em que este regresso se efetuou, creio que teríamos interesse em poder perceber a forma e a normalidade, digamos assim, com que o regresso às aulas está a ter no Conselho de Matosinhos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Vereador. Tem a palavra o Sr. Vereador Narciso Miranda.
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, mas eu já tinha pedido a palavra e não me foi cedida.
Peço desculpa, Sr. Vereador. É que a minha janela é pequenina e a sua já estava em cima e eu não vi. Peço desculpa, já ia só pedir aqui. Peço desculpa. Eu falho muito nisto do bate-papo, mas não é intencional. Faça favor, Sra. Vereadora Ana Fernandes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de colocar uma questão relativamente às notícias que vieram a público logo após a nossa última reunião, relativamente a um facto na escola do Corpo Santo. Penso que o que nos interessaria aqui perceber era a forma de contratação e que indicações terão sido dadas após este incidente, que eu acredito, não é, que não, mas pelo menos que ações preventivas se tenham tomado para que algo do género não volte a acontecer, não dando como provados, mas a verdade é que existem indícios. E portanto, o que está aqui em causa é que houve aquilo que sabemos é pelas notícias, dizendo que a contratação tinha sido feita pelo IFP. De qualquer forma, é uma contratação da Câmara e, portanto, o que é aqui importante é que se tomem medidas para que os trabalhadores que tenham contacto com crianças, principalmente daquela idade, estejam salvaguardadas. Portanto, gostaria de saber um ponto de situação relativamente a isso. Não vou deixar de voltar a perguntar, porque estranho que ao fim de... Esta é a segunda reunião depois da minha primeira pergunta, saber a questão das obras com os passadiços e a confirmação que todos os materiais que são utilizados estão em conformidade com os princípios ambientais e em respeito com a natureza. Portanto, gostaria de saber se já temos resposta dos famosos cabos azuis. Eu acho que é um bocadinho ridículo estar a perguntar isto pela terceira vez, mas esperei que me fosse enviada alguma nota. Relativamente ao processo de reabertura da economia, primeira e segunda fase que ocorreu ontem. Saber se já existe uma informação relativamente à restauração, de números de restaurantes que tenham aberto ou que se mantenham fechados, ou que haja informação de que não irão abrir. Também relativamente às escolas, ontem começaram também processos de testagem a todos os, ou pelo menos a parte das entidades desportivas do concelho e às escolas. Gostaria de saber qual é o ponto de situação e se ele é genérico para todos os clubes e para todos os níveis de ensino, e saber se, qual o trabalho que é, qual é a responsabilidade da Câmara e de que forma que a Câmara está a apoiar, e os que estão de fora, porque já ouvi indicações de que não seriam todos os alunos, portanto saber qual o ponto de situação, e para já seria tudo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora.
Prescindo, pode passar à frente. Prescindo.
Tenho a palavra ao senhor vereador Jorge Magalhães.
Sr. Presidente, já foram colocadas algumas questões pelos colegas anteriores, mas eu gostava só de levantar um problema. Estão-me a ouvir, desculpem.
Estamos, sim.
Um problema que vem hoje nos jornais e que é mais um ponto negativo para a zona do Grande Porto, na minha opinião, é que, efetivamente, por um lado, temos que lutar contra a poluição, mas por outro lado também temos que preservar postos de trabalho e a indústria e o comércio da Zona Norte, que é a linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, para evitar os voos de Porto e Lisboa diários. Se nós neste momento já temos poucos voos dentro do, entre Porto e Lisboa, Sá Carneiro já está diminuído. Ainda com a diminuição dos voos internacionais, eu penso que este aeroporto vai implodir-se. E, portanto, não sei qual é, gostaria de saber o que é que a Sra. Presidente pensa sobre isto, porque temos o problema da Galp, já é um sinal negativo para a economia do Grande Porto, mas com ainda o fecho ou a diminuição de voos a nível do aeroporto de Sá Carneiro, vamos então, quer a região do Porto, do Grande Porto, quer a região Norte, vai ser grandemente prejudicada, continuando a centralizar-se tudo na região de Lisboa. Não sei se não valeria a pena, em vez de construírem um aeroporto lá embaixo que está a demorar tempo demais, não sei se não utilizar este como segunda alternativa aos voos internacionais de Lisboa. Gostava de saber a opinião da Sra. Presidente sobre este assunto.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Não tenho mais nenhum vereador inscritos, vou então passar a esclarecer diretamente eu ou quem gera o tema mais em concreto. Começando pelo Sr. Vereador Sérgio Meira, relativamente ao muro da parede da escola B23, eu recebi um pedido que foi comunicado à Câmara, que me chegou através do Partido Comunista Português. Mandei para análise, como habitualmente, da equipa da ocupação da via pública. Confesso que depois não tenho noção da resposta que lhe foi dada, que a única coisa que eu posso garantir é que sim, foi solicitado formalmente à Câmara, foi pedida autorização para fazer aquela pintura. Não sei se aqui alguém na Câmara tem condições para me responder, se o engenheiro José Pires ou consegue confirmar se foi emitida a autorização. O que eu lhe queria dizer, Sr. Vereador, é que acho que uma cidade plural e aberta deve consentir, assim como nós recentemente aprovamos outros painéis, eu acho que celebrar a diversidade partidária e política também faz parte de uma comunidade, e, portanto é bom que nós tenhamos espaço na nossa, naquilo que é público, que todos possam manifestar, seja quando se juntam, seja quando pintam paredes. Acho que Matosinhos ganha muito com essa pluralidade. Teria tido muito conforto em autorizar uma iniciativa dessas. Não consigo confirmar porque depois não acompanho o processo todo integralmente, mas confirmo que recebi o pedido. O Sr. Engenheiro José Pires consegue-me dar mais informação sobre este assunto?
Não, Sra. Presidente, vou-me informar e depois direto.
Ainda, se possível, no decorrer da reunião, informe-me quando tiver a informação e eu encontrarei espaço para que ela possa ser aqui partilhada.
Oh. Oh, Sr. Presidente, posso interromper? Não está em causa ser o Partido Comunista, não está em causa ser nenhum partido, mas aquilo é assim, aquilo é propaganda política, numa não escola.
Fazer
agora repare, nós também nos podemos reservar no direito de fazer um pedido similar.
E mas
também, quer dizer, então a escola vai ficar toda pintada com quem quiser, é o quem quiser o pedido.
O Sr. Vereador, se é propaganda, há uma entidade competente para aferir se é propaganda ou não, que é a Comissão Nacional de Eleições. Se o Vereador for ao favor de dirigir lá essa questão. Também, já agora, aproveito para dizer que, recentemente, a Câmara de Matosinhos recebeu uma queixa que foi apresentada à Comissão Nacional de Eleições porque um partido entendeu que no nosso jornal era uma forma de propaganda política. Ora, os autarcas desse mesmo partido noutras câmaras lançaram revistas iguais às nossas depois da nossa. E eu gostava de saber se os senhores vereadores também fizeram queixa por esses autarcas desse partido terem apresentado os seus jornais.
Sr. Presidente, não fomos nós que fizemos queixa.
Não estou a falar para o senhor vereador, estou a dizer para quem apresentou a queixa.
Sim.
Não é ao senhor vereador que eu me estou a dirigir, estou a fazer uma analogia relativa a isto, porque é a Comissão Nacional de Eleições que deve avaliar se tratar de propaganda. Eu peço que, por favor, se dirigam à entidade competente. E eu lembrei-me, a propósito desta referência, não é ao Sr. Vereador que me dirijo, tanto quanto sei, a sua força política nem apresentou nenhuma queixa, mas houve quem apresentasse, e depois registro o silêncio quando as outras câmaras fazem igual e esses senhores vereadores e essas forças políticas se remetem ao Sr. Mas é apenas um paralelismo.
Já lhe
darei a palavra no fim da minha intervenção, se eu não gosto de reunião de diálogo, se me permite. Antes de terminar as respostas que lhe vou dirigir, o Sr. Vereador pode usar a palavra outra vez. Relativamente ao Hotel da Memória, não há nenhuma novidade no seio do processo que corre em tribunal, não deve ter havido, porque, como sabem, eu sou ali demandada para pagar o valor de 19 milhões de euros, portanto eu haveria de saber alguma coisa se lá tivesse sido decidido. A última coisa que sei é que o processo tinha sido contestado pelas partes, depois da contestação não tomei conhecimento de mais nada, e é evidente que o que se passa relativamente à questão do que lá está depende muito do que acontecer na pendência do processo. Portanto, eu também acho lamentável, mas temos poucos recursos para fazer acionar. Quanto à piscina das Marés, Sr. Vereador, eu também gostaria muito que a piscina já tivesse sido inaugurada, o prazo já terminou, o prazo inicialmente previsto já terminou, nós fomos prorrogando adicionalmente o prazo de acordo com os programas, os pedidos que são apresentados pelo empreiteiro. Isso é uma questão muito técnica, porque eu, por mim, as obras terminariam todas dentro do prazo inicialmente previsto, mas houve condições, de acordo com o que está previsto na Lei das Empreitadas, que davam ao empreiteiro condições para fazer esse requerimento. Nós pedimos. O jardim está a ser feito agora, porque é na fase final que se faz o jardim, sob pena dele poder ser estragado durante o curso da obra. Não se pode pintar o tanque, porque o tanque já foi limpo duas vezes, e da última vez que lá visitámos obras, já dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente, das duas vezes que lá fomos, o tanque já tinha sido limpo duas vezes, quando lá fomos continuava sujo, e é sobretudo por força das marés, mas eu darei já a palavra ao Sr. Vice-Presidente para responder a este ponto, uma vez que é o Sr. Vice-Presidente que dirige, coordena esta obra. Quanto ao relatório do Porta a Porta, peço desculpa por não ter sido entregue, tratarei para que seja rapidamente. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que me pede, penso que a propósito destas questões da piscina. Faça favor, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, fico muito feliz pela imensa preocupação do Sr. Vereador Sérgio Meira pelas obras da piscina, sinal que está interessado em que o nosso património, que é Monumento Nacional, esteja preservado. E assim sendo, face ao imenso interesse que tem nesta obra, que eu acompanho, queria dizer o seguinte, atualizando a informação da Sra. Presidente, o tanque da piscina está pintado, porque as condições de mar finalmente permitiram limpar e pintar o tanque. Segunda coisa, quanto aos trabalhos a mais, aos escandalosos trabalhos a mais, foram 160 mil euros de trabalhos a mais que aquela obra teve, que foram aprovados aqui na Câmara, e foram por dois motivos essencialmente. Um, depois de se iniciar a obra, verificou-se que uma das lajes ameaçava ruína, uma laje que estava debaixo do jardim público e, portanto, só possível de ver e de perceber depois de retirado todo o material que tem em cima. E o segundo foram as áreas, o sistema de recirculação de águas que estavam dentro do betão há mais de 60 anos, que ninguém conseguia perceber como é que estavam. Só depois de partir do betão é que se percebeu que tinham que ser mudados. Quanto também às prorrogações do prazo, queria dizer que houve duas, e devidas essencialmente, como é perceptível, às condições atmosféricas, em que no inverno não é possível, e em determinados períodos do ano, nomeadamente na altura das chamadas marés vivas, não é possível trabalhar naquele equipamento. Por fim, queria apenas dizer que desde sempre foi dito aqui que aquela é uma obra sensível. Estamos a intervir num monumento nacional feito em betão armado e que não são conhecidas as técnicas. Aliás, remeto os senhores vereadores para lerem o parecer da Direção Regional de Cultura do Norte, em que referia rigorosamente isto que eu estou a dizer, que aquela recuperação teria que ser acompanhada pelo arquiteto ao ritmo que fosse possível fazer, por se tratar de uma obra sensível e não se conhecerem muito bem as técnicas de reabilitação deste tipo de monumentos nacionais. Também disse aqui que a recuperação deste monumento nacional, totalmente feita às expensas da Câmara de Matosinhos, mereceu a atenção de algumas organizações nacionais e internacionais, nomeadamente a Faculdade de Arquitetura e a Getty Foundation dos Estados Unidos, que está a estudar profundamente a forma de recuperar um monumento nacional do século XX, por não serem conhecidas, nem estudadas, nem exploradas as técnicas de recuperação deste tipo de monumentos. Toda a gente sabe como se recupera o monumento do Barroco, toda a gente sabe como se recupera Talha Dourada, toda a gente sabe como se recupera construções medievais, toda a gente sabe. Monumentos feitos em betão armado e classificados de Monumento Nacional são ainda áreas para explorar. De maneira que a piscina estará pronta no mês de abril, como a senhora Presidente disse, que é diferente do estar pronta de abrir ao público. Isso é uma decisão que a seguir teremos que tomar. Quanto aos jardins, como disse a senhora Presidente, estão a ser feitos agora, que é o fim da obra, e estão a ser feitos até numa altura boa, porque por acaso a primavera, que é uma boa altura para se fazer jardins, porque não se ia fazer o jardim com a obra a decorrer, com escavações a decorrer, com muros de suporte a fazer, como se tiveram que fazer naquela zona, e portanto a obra está a decorrer bem, a obra vai ficar bem, e nós vamos ter muito orgulho em termos recuperado o Monumento Nacional, que é uma referência mundial que devia e deve orgulhar todos os seus vereadores, e nós, no fim, tenho a certeza, senhora Presidente, que vamos ficar muitíssimo bem nesta fotografia.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, acrescentando para dizer que quando as pessoas puderem visitar em breve a Piscina das Marés, provavelmente poderão ficar surpreendidas relativamente à recuperação que foi feita, porque haverá expostas zonas em que se vê a deterioração do betão, porque isso foi exatamente uma das decisões tomadas pelos autores em respeito à sua construção original. Provavelmente da parte da população algumas pessoas ficarão surpreendidas, mas sei que da parte do Executivo compreenderão, porque o mais importante, de facto, vai-se perceber a ampliação da piscina, a sua requalificação e a parte técnica, que a população não poderá ver, onde está uma grande parte do investimento, que é a substituição de toda a maquinaria e de tudo aquilo que está subterrâneo de apoio ao funcionamento do tanque. Sr. Vereador Sérgio Meira, antes de passar a outro vereador, dou-lhe a palavra para aquilo que entender conveniente sobre a sua intervenção.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria de saber então quais são os critérios que presidem, portanto, a pintarmos muros aqui assim nas escolas, porque também podemos estar interessados em fazer. Isso era uma questão. Segundo, eu vou corrigir o Sr. Vereador, que é o seguinte, não foi 160 mil, foi 166.487,65 euros mais IVA, primeira coisa. Houve uma prorrogação de 90 dias, não houve duas, foi no dia 3/11, passou para 90 dias, portanto, não houve duas, não, não. Sabe porquê? Porque as prorrogações vêm à Câmara, uma ou outra veio, mais de nenhuma veio. Sabe como é que nós sabemos? Porque nós o questionamos. Foi por causa disso. Portanto, a progressão oficial foi no dia 3/11. Portanto, permita-me corrigir, porque isto é a verdade. Aliás, basta consultar as atas e podem ter a certeza. Nós votámos a favor da progressão, os trabalhos a mais votamos contra. Portanto, era só para ficar o rigor, porque foi só uma progressão. E só soubemos porque eu perguntei, porque senão ninguém saberia de nada. Era só para esclarecer esta situação e muito obrigado.
E a vice-presidente tem a palavra.
Oh, Sra. Presidente, eu vou ficar, naturalmente, que eu quando disse 160 mil euros, é lógico que estava, não ia falar dos trocos, eu vou ficar pelo prazer de ter recuperado o Monumento Nacional, sermos responsáveis por ter um dos equipamentos mais famosos a nível mundial da arquitetura e vou deixar as minudências, as coisas pequeninas para o Sr. Vereador Sérgio Meira.
Muito obrigada. Vou passar agora às respostas do senhor...
Senhor Presidente, posso intervir? Não?
Quem é que está a falar?
António Parada, viva.
No fim das intervenções, dar-lhe a palavra pela ordem. O senhor vereador não se tinha inscrito para o período antes da ordem do dia, agora vou acabar e depois dou-lhe a palavra. Está inscrito para o final. Vou agora passar a palavra ao senhor... Vou agora responder às questões que foram colocadas pelo senhor vereador José Pedro Rodrigues. O senhor vereador José Pedro Rodrigues... colocou aqui a preocupação com os trabalhadores da Galp e eu reitero aqui aquilo que sempre foi dito e feito, que é a nossa solidariedade e o acompanhamento ao trabalho, ao processo de envolvimento dos trabalhadores relativamente à decisão de encerrar a refinaria e a tudo aquilo que é necessário para acautelar os seus direitos. Não sei se percebi bem a possibilidade de trazer para estas reuniões com a Galp os representantes dos trabalhadores, eu não o farei, porque eu estou aqui a representar o município, falarei, se a Galp entender trazer os trabalhadores, falo-ei, caso contrário são reuniões entre mim e o senhor representante da Galp, eu não acho de bom tom trazer terceiros para esta conversa. A menos que a Galp esteja disponível para isso, e poderei fazê-lo, sempre reuni com os trabalhadores nas mais variadas plataformas e estou disponível para isso. Trarei naturalmente como a primeira preocupação para as reuniões que terei com a Galp a situação dos trabalhadores. Eu própria serei porta-voz desses direitos e colocarei a possibilidade de caso assim se entenda, os trabalhadores poderem vir, os seus representantes poderem vir a esta conversa. Nas reuniões iniciais, obviamente que não o farei, por uma questão de correção institucional entre ambas as entidades. Quanto à linha de Leixões, subscrevo inteiramente aquilo que o senhor vereador José Pedro Rodrigues disse, aliás, o trabalho na Câmara que estamos a fazer é exatamente todo coordenado pelo senhor vereador, portanto o mérito do desenvolvimento do processo é seu, quero reconhecê-lo o empenho que tem tido na defesa da causa, por isso é óbvio que estamos muito coordenados, falta agora que o Conselho Metropolitano também aprove esta nossa proposta, o protocolo que está a ser realizado entre todos os municípios. Quanto ao subsídio de penosidade e salubridade, de facto nós fizemos aqui uma reavaliação do processo, ela ainda não veio aqui à Câmara, eu vou tratar de a reagendar na próxima sessão com o ponto da situação que estiver neste momento em desenvolvimento. De facto, ela já foi aqui, chegou a ser agendada e depois revista, portanto comprometo-me a trazê-lo na próxima reunião. No regresso às aulas, o quadro em que se efetuou, eu queria começar por informar que a Câmara teve uma grande preocupação em articulação com a saúde pública de acompanhar todo o processo do regresso ao funcionamento das nossas escolas, com avaliações feitas nas próprias instalações. Estivemos a fazer trabalho de detecção de todas as situações de perigo, mas esse trabalho foi coordenado pelo senhor vereador Correia Pinto. Eu não sei se o senhor vereador quer ajudar-me a esclarecer algumas questões, se puder fazer, eu agradeço.
Sim, muito boa tarde a todas e a todos. Relativamente a esta questão que foi colocada, nós, a informação que temos é de que todos os estudantes do ensino secundário no regresso às aulas iriam ser testados. Essa é uma tarefa da responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação. Foram eles que organizaram toda essa dinâmica de intervenção. Creio que estará em curso, aliás, ouvimos isso pelos órgãos de comunicação social, ainda ontem nas televisões apareceram uma série de escolas onde os alunos estavam a ser testados, e creio que as nossas vão passar também por esse processo todo para que a comunidade educativa esteja em melhores condições, em condições de maior segurança, maior tranquilidade, para enfim, poderem encarar o resto do ano letivo com tranquilidade.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Estão esclarecidas as questões do Sr. Vereador José Pedro Rodrigues, penso eu, portanto vou passar às questões colocadas pela Sra. Vereadora Ana Fernandes. A primeira das questões diz respeito a um assunto que nos inquietou todos enquanto comunidade, que resultam de notícias que vieram a público sobre uma situação que apontava para um comportamento ilícito, criminoso, por parte de um funcionário relativamente a crianças daquela escola. O processo foi tramitado do ponto de vista judicial, com a participação que foi feita, mas mais uma vez o tema é da coordenação do Sr. Vereador Correia Pinto, a quem eu passo a palavra porque o acompanhou muito proximamente, e peço do Sr. Vereador também para abordar a questão dos passadiços, que é o tema seguinte.
Ela está muito irritada com o nosso movimento da República.
Bom, então se agora o Sr. Vereador António Parada me permite, então eu iria esclarecer estas questões, e se a Sra. Presidente me deixasse também, aproveitava para falar um pouco daquela questão que foi colocada no início, relacionado com o muro da escola básica de Matosinhos, que naturalmente motivou a minha atenção, não tanto porque tivesse participado no processo, mas porque quis saber como é que ele tinha evoluído e se havia ou não, se o processo, se a pintura estava ou não sujeita a um processo de licenciamento. O que concluí é que, de facto, houve uma comunicação à Câmara por parte do PCP. A senhora Presidente encaminhou o assunto para ser analisado pelos serviços, mas trata-se de uma mera comunicação e não de uma questão que esteja sujeita a autorização. E isso é aquilo que prevê a própria Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 18º, sendo que só estão condicionadas ou proibidas até as situações de inscrições ou pinturas murais em monumentos nacionais, que não é o caso, em edifícios religiosos, que também não é o caso, em sedes de órgão de soberania, que também não é o caso, sejam eles de autarquias locais, de órgãos, regiões autónomas, e ainda sinais de trânsito, também não é permitido, placas de sinalização rodoviária, interior de qualquer repartição ou edifícios públicos, ou franqueados ao público, incluindo estabelecimentos comerciais e centros históricos, como tal declarados ao abrigo da competente regulamentação urbanística. Portanto, daqui se infere que, de facto, não é proibida aquela inscrição. Pode ser discutível, de facto, do ponto de vista do senso comum, o que é que cada um pensa sobre aquele assunto, e todos nós temos o direito de formatar um juízo sobre isso, mas de facto a Constituição da República não proíbe e portanto o que se exige aqui é uma comunicação prévia para que haja conhecimento de que aquela inscrição é feita por uma entidade que apresenta o pedido. Relativamente às outras questões aqui colocadas, designadamente à questão do funcionário da Escola do Corpo Santo, valerá a pena explicar o seguinte. Sempre que um funcionário da Câmara, ou contratado pela Câmara, independentemente do regime em que ele é contratado, inicia funções, ele tem que apresentar um certificado de registro criminal. No caso dos trabalhadores das escolas, que são os funcionários mais numerosos que a Câmara, admite, quem está encarregado de proceder à recolha da plataforma criada para o efeito desse certificado de registro criminal são as direções dos agrupamentos de escolas. Isso acontece com os profissionais docentes, com os assistentes técnicos e com os assistentes operacionais. E também aqui, relativamente a este trabalhador, a direção do agrupamento recolheu o respectivo certificado de registro criminal. Documento esse que, de facto, fazia referência a um conjunto de situações em que o trabalhador esteve envolvido, sendo que nenhuma delas tinha a ver com a circunstância de que ele agora é acusado. E, portanto, a direção do agrupamento, na altura, perante aquelas referências que eram feitas no certificado de registro criminal, ficou, enfim, atenta à evolução da sua prestação, mas, enfim, não impediu que ele iniciasse o exercício de funções, tanto mais que as tarefas que ele tinha que executar eram tarefas ligadas exclusivamente à higienização das instalações e dos equipamentos, de acordo com a dinâmica prevista no plano de higienização da escola. Pelo que parece, por razões que estão ainda para ser apuradas, no âmbito de um processo de averiguações que a própria escola está a desenvolver ao nível interno, o funcionário foi colocado a fazer vigilância das crianças no recreio. A Câmara tem também um processo de averiguações com vista à identificação do comportamento e à caracterização do comportamento do funcionário para a eventual instauração de um processo disciplinar que verdadeiramente não produzirá efeitos significativos, uma vez que os contratos em que ele estava envolvido são contratos em que o trabalhador, independentemente da razão que possa evocar, ao fim de 5 dias de ausência ao serviço, o contrato é automaticamente extinto. E, portanto, neste momento, o trabalhador não tem nenhuma relação contratual com a autarquia, porque, por razões deste formato do contrato, deixou de ter. Entretanto, a situação está a ser analisada também pelo Ministério Público, a quem a autarquia colocou, tendo em conta a natureza dos factos que foram relatados pelas famílias das crianças. Portanto, esta é a circunstância que temos em cima da mesa. e, portanto, é aquela que neste momento está a ser aprofundada, como disse, em vários patamares, quer no interior da escola para perceber a razão que levou a que ele tivesse estado a executar uma tarefa que não lhe competia, certamente com a indicação de alguém, e que agora estaremos a apurar quem foi que deu essa orientação. Por outro lado, internamente na autarquia, para ver se isto, enfim, se é suscetível de ter um enquadramento da natureza disciplinar, e depois o Ministério Público para, enfim, as medidas que também entender adequadas para esta situação. Depois, também relativamente à questão dos passadiços. Eu disse aqui na última reunião que me tinha esquecido da situação e, como é evidente, não me esqueceria dela desta vez, não é? Acontece que, quer eu, quer os serviços, tivemos alguma dificuldade em identificar onde era o foco desta situação. E eu próprio desloquei-me ao local para perceber e constatei, e essa informação estará para ser formalmente dada à senhora vereadora, que a situação que é relatada nada tem a ver com as obras do passadiço. É uma passagem que fica nas traseiras de umas habitações que foi, enfim, construída há uns anos para dar acesso a essas habitações, onde foi substituída a vedação que existia por uma nova vedação com uma corda que, de facto, é uma corda azul, que não é idêntica à corda que está no passadiço propriamente dito e que está também ela a ser substituída, e que essa sim tem uma cor verde. Uma cor verde e um material que é o material que está previsto no concurso, na empreitada, é uma corda, enfim, em uma corda plástica, que tem no interior cinco cabos de aço para justamente lhe dar a resistência mecânica que é necessária para se aguentar no exercício daquela função, que é fazer a vedação dos passadiços em relação à orla costeira. Portanto, essa corda que está naquele corredor de passagem e de ligação entre as habitações foi substituída pelos serviços municipais há cerca de, a mim dizem-me um ano, enfim, há quem me diga que foi há menos, mas foi por este período, neste ano, que foi substituída. É uma corda, de facto, azul, não tem semelhança com a anterior, a não ser no seu diâmetro, mas não se trata da mesma empreitada, trata-se de empreitadas diferentes, e a corda que foi utilizada era uma corda que existia nos armazéns gerais, no armazém, e portanto foi aproveitada para aquela circunstância, numa altura em que a outra corda da empreitada não estava colocada, e portanto foi um aproveitamento de um material que existia e que os serviços entenderam que não faria sentido estar a desaproveitar. Esta explicação é a explicação que eu vi lá no local, nem sequer resultou de uma informação que me tenha sido prestada, porque quando perguntei aos responsáveis pela obra do passadiço pelo que se estava a passar, enfim, ninguém me soube explicar, porque de facto a obra do passadiço tem apenas um tipo de corda, aquela que está prevista no concurso, e não é azul sequer, é verde. É um verde ligeiramente mais claro do que o verde que estava anteriormente, mas isso resulta do tempo, da ação do tempo, que, enfim, produz sempre esse efeito de escurecimento da corda. Esta é a resposta para a senhora vereadora Ana Fernandes relativamente ao assunto dos passadiços, da corda dos passadiços. E creio que eram estas as informações que eu tinha para prestar relativamente aos quatro pontos.
Muito obrigada, Sr. Vereador Correia Pinto, pelos esclarecimentos detalhados que presta à Câmara.
Muito obrigado, Sra. Esclarecem... Doutora, espera, também.
todas as questões que aqui foram colocadas, fica por responder a questão relativa à abertura da economia entre a segunda, na segunda e na terceira fase, sendo um tema que é acompanhado também pelo Sr. Vice-Presidente, eu já lhe passarei a palavra. De todo modo, gostava de dizer que na informação que temos relativamente à abertura e encerramento na área da restauração, houve 5 dissoluções de empresas de hotelaria e foram criadas 5 empresas em igual período. Isto é o que está nos registros do INE. Em termos diretos, não tenho conhecimento de nenhum encerramento da restauração em Matosinhos, mesmo as associações do setor o dizem. Houve um restaurante que encerrou, que foi o restaurante Mar na Brasa, mas que não teve propriamente a ver com esta situação de crise. O proprietário entendeu vendê-lo para mudar de o espaço mudará de uso, e também o proprietário que tinha condições de vida que estavam a encaminhar já para essa decisão. Ele falou comigo a dizer-me que não foi em virtude da crise, foi em virtude da vida dele e das condicionantes próprias que tem a família, com ele e com a família. Mas quem acompanha mais o tema também é o Sr. Vice-Presidente, a quem eu passo a palavra, porque tem estado a coordenar todo o trabalho realizado no setor da restauração e da economia.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente acabou por responder. Nós temos nota neste momento de 5 estabelecimentos, mas como ainda ontem foi dito pelo Presidente de uma das associações, nos restaurantes há uma grande transferência de posse. Por exemplo, só para dar um exemplo que vai no caminho do que a Sra. Presidente disse, há um restaurante que fechou na Heróis de França, que é o Dishfish, ou seja, fechou, mas vai continuar aberto, só que vai a mudar de nome para, foi traspassado e vai entrar na cadeia dos restaurantes Sempre a Assar. Portanto, nós só temos nota destes 5, o que não quer dizer que os 5 fechem. Podem a mudar de proprietário, podem até mudar de proprietário e de nome. Neste momento ainda não temos mais nenhuma indicação nesse sentido, porque é uma coisa muito normal neste setor. Aliás, ontem o presidente da Provar disse isso perfeitamente, que dificilmente fecha um restaurante. O que acontece é que muda a gerência, às vezes muda o nome porque é comprado por um grupo, etc. E nós as indicações são destas 5 que acabaram, mas que foram criadas 5 novas empresas. De resto, não há nota de mais nada. Nós mesmo pudemos sentir um pouco isso quando fizemos uma volta numa equipa multidisciplinar que tinha os serviços das atividades económicas, do turismo, da proteção civil e técnicos que a Câmara contratou de higiene e segurança. Demos a volta a todos os restaurantes de Matosinhos com o intuito de aconselhar, de ver, aproveitando o período em que estavam encerrados ou com muito menos atividade, porque só poderiam trabalhar em takeaway, e aproveitamos esse ensejo para ajudar os empresários e também para criar um selo de qualidade que está a ser agora colocado nos restaurantes para induzir uma maior confiança nos consumidores. De resto, não temos mais notícias sobre isso. Eu presumo que ainda é muito cedo para verificarmos isso, mas os indicadores que temos são altamente positivos para a restauração de Matosinhos. Não sabemos.
26. Ah, lembro-me.
Isso, eu passei lá a pé. Quero ir frente ao metro. Esta
assunto. Alguém vai ter que desligar aí o microfone. E, portanto, para dizer que, independentemente da crise, acho que a esmagadora maioria dos nossos restaurantes vão sobreviver e vão conseguir agora relançar a sua atividade. Acho que para isso foi importante o apoio que esta Câmara, ao longo destes 13 meses, foi dando a este setor. Primeiro criando o fundo de emergência, depois apoiando na primeira fase na realização de testes Covid, quando da primeira reabertura, depois e essencialmente com o matosinhos.com, que continua ativo nos fins de semana, nos próximos fins de semana em que os restaurantes têm que fechar às 13 e, portanto, nós vamos manter o serviço para distribuir nomeadamente o jantar. Queria dizer que no matosinhos.com, ou Reavivar a Memória, aderiram 220 restaurantes, tivemos um impacto económico de 600 mil euros e foram distribuídas mais de 15 mil refeições. Além disso, a Câmara também produziu e distribuiu pelos restaurantes as embalagens para o serviço takeaway, minimizando os custos de operação. E por fim, e está neste momento em vigor, a permissão de o alargamento das esplanadas, naturalmente com as regras que a lei prevê, e a não cobrança das respectivas taxas. Portanto, estas foram algumas das medidas que tomamos, que as associações do setor, como disse ainda ontem, e publicamente reconheceram que foram importantes, porque se calhar os efeitos da pandemia, que são grandes, não tenham sido tão devastadores em Matosinhos como se calhar será noutros concelhos do país.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente, está prestado mais este esclarecimento. Antes de terminar este ponto, passo a palavra ao Sr. Vereador António Parada, que entretanto pediu para intervir.
Boa tarde, peço imensa desculpa, porque estava aqui a receber uma chamada e não me percebi que estava a questão ligada.
Nós percebemos, Sr. Vereador, pelo teor das suas afirmações.
O Sr. Presidente tira sempre ilações erradas, mas percebeu? Eu vou-lhe dar aqui o benefício da dúvida, porque a faço feliz por essa razão. Não vale a pena estar a discutir. Eu queria dizer o seguinte, relativamente àquele flyer e agradeço ao Correia Pinto, que é um homem atento e percebeu que era a minha voz, também lhe agradeço isso. Eu queria dizer que relativamente àquela pintura que ocorre naquela escola, nós não temos, mas temos. Eu acho que há palcos próprios para o street art e não seria uma escola, se calhar, o melhor espaço. Mas o que o professor Sérgio Meira quis dizer, eu não quero aqui estar em defesa dele, porque ele não precisa que eu defenda, porque as intervenções dele são autónomas e legítimas, mas acho que o que ele quis dizer aqui é que nós temos que perceber as regras do jogo. E não temos nada contra os 100 anos do Partido Português, aliás, até nos revemos nesse propósito, até devemos todos comemorar, porque são um grande elemento da democracia que temos hoje, é o Partido Comunista Português, e portanto não temos nada contra. Mas entendemos que aquele espaço, não sei até que ponto foi autorizado e de que forma é que foi autorizado. E a questão que ele colocou foi: acham que aquilo fica bem numa escola? Todos nós podemos fazer isso? A Sra. Presidente acabou por rematar aqui, e bem, em defesa da sua coligação de maioria, e achou que aquilo que era legítimo, e tudo bem, não vamos discutir isso. Agora, depois da sua intervenção relativamente àquilo que foi o flyer ou a revista que mandou para as caixas de correio, nós também não estamos de acordo, porque devia ter feito desde o princípio do seu mandato, e aí estaríamos quase que habituados. Mas não contestámos também, porque percebemos que, se estivéssemos no poder, faríamos o mesmo, e portanto percebemos bem isso. Não convivemos bem com isso, porque entendemos que não foi de uma forma continuada e de uma forma coerente. Mas queria lhe dizer que, quando diz que fizeram queixa à CNE, nós não fizemos, e creio que quem está cá, que é o representante do PSD, também não fez. Provavelmente quem fez não está cá hoje, que devia estar, que é uma coisa completamente desajustada. Agora, nós não temos nada a ver com essa matéria. O que nós colocámos aqui foi o seguinte: se nós amanhã quisermos fazer o mesmo som, podemos, ou qualquer força política, eu acho que não ficaria bem. O parque escolar está pintado com cores políticas ou com alusões às comemorações de qualquer partido ou movimento de cidadania que se cria, espontaneamente ou não. E foi essa a questão que nós levantámos. E eu, por acaso, estava aqui de lado, até queria intervir, e disse ao Sérgio Meira: pá, eu não vou falar na reunião, mas percebi que ele, que é verdadeiro demais, e colocou a questão desta forma. Mas a resposta da senhora Presidente foi quase que um ataque dissimulado ao Sérgio Meira, tipo carambola, que ele não tem culpa de nada. Nós não temos culpa disso, provavelmente faríamos o mesmo, então isto está a ser gravado, é importante que o grave, que é para perceberem que nós pensamos todos da mesma forma, mas também não achamos bem. Mas não foi isso que ele quis dizer. Quanto ao Fernando Rocha, à piscina, o que o Sérgio Meira quis dizer também, ele não está preocupado com aquilo que foi o abatimento do tanque e não sei o quê. O que ele entende, e a preocupação do seu vereador Sérgio Meira, é uma preocupação que deve ser comum a todos nós. Ou seja, o que está em casa são dinheiros públicos. Se são 2 mil euros, se são 6 mil euros, se são 60 mil euros, a preocupação dele, que é legítima, é que ele passa lá de uma forma frequente e percebe que as obras estão paradas, estão a arranjar pequenas coisas e que há um desvio nas contas, um desvio no orçamento inicial. E, portanto, tudo isto, eu acho que a intervenção dele nos dois pontos, sobretudo nestes dois pontos, foi muito positiva. Eu gosto muito de Fernando Rocha, gosto, entre aspas, ele sabe que sim, tenho muita estima por ele, até porque trabalho com ele há muitos anos, e não tenho problema nenhum em dizer que é uma pessoa que eu aprecio pela sua qualidade, pela sua... Mas ele reage um bocadinho mal a esta crítica, e o que acho que o Fernando Rocha tem que perceber é o seguinte, é que o professor Sérgio Meira quis aqui relevar aquilo que era o gasto para além daquilo que estava orçamentado, e todo esse gasto advém do erário público, portanto é todos nós. E isso é uma coisa absolutamente normal, e eu acho que o Fernando Rocha, de vez em quando, reage um bocadinho mal à crítica. E nós percebemos que ele que é um bom vereador, ele sabe o que diz, fundamenta muito bem, mas tem que aceitar a crítica. Desculpa lá, Sr. Presidente, eu não tinha que ter esta intervenção porque não acrescenta nada, nadíssima à reunião. Portanto, o que eu disse agora e não dizia nada era a mesma coisa. Mas não consigo estar calado, porque eu percebi que a intervenção do Sérgio Meira é uma intervenção bem intencionada, com uma preocupação objetiva e dirigida, e depois tem como resposta aqui algumas coisas que não ficam muito bem, e eu acho que nós devemos construir todo este projeto, e temos feito isto durante o mandato, até ao fim, desta forma, e temos que valorizar tudo aquilo que são as intervenções, e que são intervenções legítimas, e visando sobretudo o interesse comum, que é o interesse das populações e dos nossos impostos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vereador. Tem a palavra o Sr. Vereador Sérgio Meira, que eu peço desculpa, até estava inscrito no
banco. Não tem, Sra. Presidente, não tem, eu estou a falar por ele.
Ah, está bem.
Como SMS, eu estou aqui a ser quase porta-voz dele.
Está bem, está bem.
O compromisso que não ia intervir.
Está bem, muito bem.
Mas ele ficou sem sistema.
Está bem. Então, como o Sr. Vereador disse...
Só terminar por o seguinte, Sérgio Meira não conseguiu depois pedir a palavra e dizer aquilo que eu estou a dizer. Eu não sei se disse exatamente o que ele queria dizer, mas ele mandou-me um SMS a pedir que eu dissesse porque ficou sem bateria e que a bateria que ele tem no computador que é incompatível. Ou seja, no espaço em que ele estava, levou o computador, mas com a bateria que não correspondia ao equipamento. E, portanto, ele mandou-me um SMS a pedir que eu dissesse isto. Se eu disse tal como ele queria dizer, não sei, mas procurei esforçar para que eu fosse.
Está bem, Sr. Vereador, como o Sr. Vereador disse que dizer o que disse ou não dizer nada era a mesma coisa, eu escuso-lhe responder e passo já a palavra ao Sr. Vereador José
Pedro. Exatamente, porque eu não sei se disse exatamente o que ele pensava, mas fosse para dizer o que ele pensava.
Está registado, então eu passo a palavra ao Sr. Vereador José Pedro Rodrigues, que é pedido.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não planeava intervir, mas como foram endereçados cumprimentos ao Partido Comunista Português pelo seu centenário, eu queria naturalmente agradecer essas palavras. É uma data muito significativa para os comunistas portugueses. Achamos que estes 100 anos também se confundem com a história contemporânea do nosso país, com a sua dimensão económica, política, social, com muitas das lutas que foram travadas durante o fascismo e pela liberdade, e por isso, em Matosinhos em particular, nós estamos a fazer esta reunião poucos dias após se assinalarem algumas das mais importantes greves que aconteceram durante o regime fascista em 1968, em que mais de 5 mil pescadores de Matosinhos, pescadores da sardinha de Matosinhos, pararam, eu diria pararam o país de norte a sul em defesa das suas condições de trabalho, exigindo o descanso semanal ao domingo, que era coisa que não tinham, e outras condições de dignidade no trabalho. E a história deste partido também se confunde muito durante a ditadura com a história da luta dos trabalhadores, que também é muita história de Matosinhos. Em relação ao mural, e creio para desdramatizar uma questão que não tem que ser uma questão dramática, só dizer duas coisas. Ele foi pintado, já foi aqui bem esclarecido, não só no cumprimento da Constituição da República, como das disposições aplicáveis da Comissão Nacional de Eleições para esta matéria de propaganda partidária não eleitoral. foi pintado com uma mensagem muito positiva de confiança, que é também um sinal que nós gostamos de dar nos tempos que correm, e foi pintado também com a presença de muitas crianças, o que ajudou também a quebrar o mito de que os comunistas comem criancinhas, porque elas acabaram intactas a pintura do muro, e foi um momento muito bonito do ponto de vista daquilo que é a expressão da liberdade, e nós estando tão proximamente, enfim, nesta reunião do 25 de Abril, não quero mais sublinhar que, e pegando nas suas palavras no início desta reunião, que muito sublinho, o espaço para a convivência democrática é algo que nos tem de colar a todos, ajudar a todos, e a tolerância é uma coisa que nos ajuda a ultrapassar os momentos difíceis e as situações difíceis como aquelas que vivemos, e só a tolerância, a solidariedade e sentimentos bons do ponto de vista político nos podem ajudar a ultrapassar os momentos difíceis que estamos a atravessar, e a crise que estamos a atravessar também, e que todos seremos chamados a responder. De forma que, mais uma vez, queria simplesmente sublinhar com agrado esta saudação pelos 100 anos do PCP, e enquanto vereador comunista nesta reunião agradecer as palavras que foram dirigidas.
Senhora Presidente, está sem som, não estamos a ouvir.
Peço desculpa, estava a dizer que está assim terminado o nosso período antes da ordem do dia, passamos agora ao período da ordem do dia, e eu peço aos seus vereadores de tolerância de um minuto, que tenho de fazer uma pausa e regressar já à reunião.
Senhora Presidente, depois...
Alguém estava a pedir para falar?
Depois, mas... Senhora Presidente, depois de um minuto, pode dar a resposta ao assunto que eu levantei sobre o aeroporto.
Ah, desculpe, sim, desculpe.
Não, mas primeiro vá, é melhor ir.
Sim, eu já vou.
Eu tenho tempo. Já vou.
Muito obrigada pela tolerância. Peço desculpa ao Sr. Vereador Jorge Magalhães, que de facto ter mudado de folha não foi intencional. Relativamente à questão, eu primeiro quero saudar o Sr. Vereador, porque considero uma questão verdadeiramente pertinente, atual, importante, não só para Matosinhos, mas para a região. E quero dizer que, não tendo tido ainda a ocasião de analisar o plano que foi apresentado ontem para a ferrovia, em todas as suas dimensões, eu sou das pessoas que são favoráveis à linha. O Sr. Vereador Narciso Miranda pede desculpa de ter de sair, pode continuar naturalmente a assistir a reunião de outro modo. Dizia eu que considero este um tema muito atual, pertinente e importante para a nossa comunidade e para a região, sendo eu favorável, entusiasta da linha de alta velocidade que ligará Porto a Lisboa, e das vantagens que ela trará em termos de alternativa, não me parece que ela possa ser. Eu também li a notícia que diz que já não é preciso viajar do Porto para Lisboa que se pode fazer do TGV. Eu acho que isso é uma alternativa possível para quem tenha de fazer esta ligação. Importante é que nós mantenhamos as ligações que partem do nosso aeroporto para outros destinos. Tem sido, aliás, essa uma das preocupações, ainda ontem em reunião que tive a ocasião de ter na visita do Sr. Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, sublinhar a necessidade que temos que a partir do Porto, do aeroporto do Porto, se voe para o maior número de destinos, não só aqueles que têm maior procura, mas para outros destinos, fazendo com que este seja um ponto de chegada e partida para muitas pessoas da região e não só, incluindo do Norte de Espanha, como aconteceu até 2020 a partir do aeroporto do Porto. É isso que nós temos de pugnar, é que ele não perca competitividade no nível dos aeroportos que integra, que continua a ter vantagem relativamente a muitas das soluções que tem como alternativa o aeroporto da Portela, e portanto não quero acompanhar a opinião de que eles são soluções alternativas. O que nós, enquanto autarcas, temos de pugnar é não pela subalternização deste aeroporto e, portanto, não encarando o cenário do aumento do número de potenciais desempregados, mas sim, quer com a TAP, quer com outras companhias, muitas que voam a partir do nosso aeroporto, manter as condições para que assim aconteça. Espero bem, não coloco esse cenário de virmos a ser confrontados com algo semelhante àquele cenário que aqui foi posto de uma série de despedimentos a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Creio que é evidente que em muitas áreas nós continuamos a verificar uma concentração de soluções na capital. Lisboa continua a atrair muitos investimentos em alternativa ao Porto. Aqui espero que não seja isso, e o que nós temos de fazer, como digo, é manter a estratégia de captação de companhias que voam a partir daqui, e eu creio que isso não será prejudicado pelo TGV. O TGV é mais um recurso que a população do Norte de Portugal terá para se ligar quer a Lisboa, quer a outros destinos, mas nunca em substituição da via aérea, que deve funcionar como um complemento, ou melhor, o TGV que deve funcionar como um complemento à via aérea, ser sobretudo usado nas deslocações muitas, que fazemos muitas pessoas entre Lisboa e Porto regularmente, e sendo uma solução, algo que deveria ter funcionado melhor e que nunca funcionou muito bem, que é a ponte aérea que liga as duas principais cidades do país. Agora sim, considero terminado o período antes da ordem do dia, vamos passar ao período da ordem do dia e começando pelo ponto de situação relativamente à emergência, ao plano de emergência, e começo por informar que relativamente ao risco de transmissão, o risco de transmissão em Matosinhos está no nível 0.9, portanto significativamente inferior ao risco de transmissão na região norte, onde é de 1.05. Por outro lado, neste momento, Matosinhos apresenta um índice de 47 casos por 100 mil habitantes. É este, claro que nós ainda estamos a sofrer, ainda é tempo para medir os impactos do período da Páscoa, mas até este momento estamos num nível consideravelmente satisfatório. Tivemos um aumento de 16% de casos face à semana anterior, e estamos ainda, como digo, nesse período pós-Páscoa. Há 1% de testes realizados no concelho que têm resultado positivo, mas que não posso deixar de salientar que, apesar do nosso risco de transmissão estar entre os mais baixos da região, Matosinhos tem de manter o seu nível de preocupação, uma vez que nós somos um dos concelhos que apresenta grande mobilidade de pessoas que do concelho que trabalha no exterior do concelho e vice-versa, portanto estamos muito expostos a um risco não só do que acontece em Matosinhos, mas sim com o que acontece nos outros concelhos. Sabemos que há concelhos muito próximos que têm um risco muito elevado, aquilo que está identificado é a Valongo, que é aqui ao lado, e portanto nós não podemos considerar que estamos imunes a este risco do aumento do risco, e daí que o que nos compete a todos é passar a mensagem, comunicar para a população a necessidade de grande cautela, de responsabilidade, de cumprimento de todas as regras que estão fixadas, sob pena de um dia Matosinhos também poder ser um dos concelhos que tem a situação agravada, podendo até retroceder. O que aconteceu nesta semana àqueles quatro concelhos pode acontecer a qualquer um, incluindo a Matosinhos, e portanto não tenho nada a perspectiva de que podemos estar descansados, porque a partir de agora vai tudo correr bem. Pode correr bem e pode correr mal. E aqui o apelo que lanço a todos é que ajudem nesta difusão da mensagem de preocupação, de necessidade, de responsabilidade, de sentido cívico, para que os nossos cidadãos possam continuar a ajudar-nos a alcançar, a manter estes níveis a um nível mais baixo do que acontece na região norte. Por outro lado, já aqui falamos subejamente da questão dos restaurantes, do apoio ao comércio, das medidas extraordinárias que foram sendo tomadas, começará o sorteio de vales de compras até 500 euros a partir do mês de maio, uma forma também de atrairmos as pessoas ao nosso comércio local. O marketplace continua em funcionamento para que as empresas possam continuar a recorrer ao comércio eletrónico. Está a ser colocado o selo Covid para os restaurantes, o selo do Matosinhos presente para que as pessoas saibam, com a aproximação do telemóvel ao QR Code, tudo aquilo que está à venda nesse estabelecimento. Portanto, são as novas medidas. Do ponto de vista da vacinação, o Matosinhos está a um nível mais alto do que a média da região e até da área metropolitana. Temos vacinado, a Unidade Local de Saúde tem realizado a vacinação cumprindo todas as metas que lhe estão colocadas. Esta semana, com mais de 2 mil utentes a serem vacinados por dia, tudo correu normalmente. Como digo, há capacidade para vacinar mais pessoas. Se houver mais vacinas, vacinamos mais cidadãos, estamos a cumprir escrupulosamente aquilo que é atribuído à nossa Unidade de Saúde Pública. Pronto, e penso que são estas, de momento, as atualizações relativamente ao Plano Municipal de Emergência, mas fico disponível para qualquer esclarecimento que pretendo relativamente a este ponto.
A senhora Presidente está a falar com o microfone desligado, desculpe.
Peço desculpa. E até onde é que ouviram? Ata?
Nada, absolutamente nada.
Ah, eu já falei tanto e não me digam que ninguém ouviu. Até onde é que me ouviram?
Até, senhora Presidente, ouvimos e foi gravado até ao fim do ponto 1 do Plano Municipal de Emergência.
Ouvimos.
Já não ouvimos a senhora Presidente a solicitar a votação do ponto 2.
Então estamos de acordo que eu possa retomar no ponto 2? Então no ponto 2 é a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 6 de abril. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Agora o ponto 3, balancete. Operações orçamentais, 31.202.988,57 euros. Operações de tesouraria, 4.680.285,96 euros. Ponto 4, diz respeito à descentralização de competências na área social. Esta decisão, como sabem, ficou pendente da aprovação e publicação de diversas portarias relativas ao tema da ação social. Ela decorreu da Lei da Transferência de Competências, que é 50 de 2018. Entretanto, em março, foram publicadas várias portarias que enquadram esta transferência de competências, seja no Serviço de Acompanhamento e Atendimento Social, seja nos programas dos contratos locais de desenvolvimento social, na Carta Municipal Social, no atendimento ao RSI. Todas estas transferências estão aqui previstas. A equipa da Câmara, coordenada pela senhora Vereadora, verificaram a forma como ali está proposto recebermos as competências. Está associado um pacote no valor de 570.212,28 euros, o que, confrontado com aquilo que existe neste momento, não com o alargamento de competências que nós poderemos vir a pretender, mas com aquilo que está neste momento em vigor, verifica-se que não é suficiente para suprir as necessidades atuais, e daí que a proposta que aqui está é de não aceitarmos a proposta de transferência de competências para o município na matéria social. Por outro lado, a Câmara Municipal também tem de se pronunciar sobre a possibilidade de área metropolitana do Porto assumir transferências que estão previstas no diploma, sobretudo ao nível da coordenação. E a proposta é que a Câmara coloque à Assembleia Municipal a proposta de não se opor a essa transferência. É isto que aqui está. Eu resumi muito, a senhora Vereadora Ângela Miranda tem acompanhado muito o tema, se caso entenda acrescentar alguma coisa, faça favor.
Sra. Presidente, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. A Sra. Presidente resumiu, mas disse tudo. Realmente só acrescento aqui uma coisa que é a seguinte. Nós vamos agora negociar, porque a verba é manifestamente inferior, como a Sra. Presidente disse, àquilo que nós fazemos neste momento. Vamos trabalhar essa proposta, vamos fazer uma contraproposta, no sentido de garantirmos, de continuarmos a garantir a excelente qualidade que o município tem prestado ao nível da área social, e de modo a ir de encontro àquilo que é o bom serviço que prestamos. Portanto, estamos em negociações e até ao final do ano continuaremos com essas negociações, de modo a conseguirmos que o pacote financeiro atribuído esteja de acordo com aquilo que é necessário para satisfazer tudo aquilo que consta deste diploma de delegação de competências. E é só, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Pergunto se alguém deseja intervir. O Sr. Vereador Sérgio já conseguiu regressar à reunião. Compreendemos o seu problema técnico que aqui foi esclarecido pelo Sr. Vereador António Pará. Alguém deseja intervir sobre o ponto 4, relativo à descentralização de competências? Não havendo intervenções, considero o ponto aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, eu abstenho neste ponto.
Muito bem, está aprovado com 10 votos a favor e uma abstenção. Passamos agora
ao ponto. Votamos a favor, não pronunciei, votamos a favor.
10 votos a favor e uma abstenção.
Sim, sim.
Passamos agora ao ponto 5, que diz respeito ao projeto para o regulamento do regime excepcional de instalação e ampliação de esplanadas. Início do procedimento e participação procedimental, isto diz respeito à necessidade que temos de permitir que seja aberta a discussão para que nós, neste período excepcional, com caráter extraordinário, possamos adaptar as regras que temos previstas para as esplanadas, para que elas possam manter mais ou garantir mais espaço, suprindo assim dificuldades que têm de restrições no interior do próprio restaurante e, de uma forma extraordinária, dar-lhes mais condições. Esta é a proposta que depois terá de ser submetida à discussão pública e à Câmara. Sempre que os seus vereadores queiram complementar, eu penso que sintetizemos, Sr. Vereador Correia Pinto, se entender importante, pode usar a palavra, caso contrário, passo a palavra aos restantes seus vereadores.
Penso que a proposta é suficientemente clara para, portanto, sugeria que os senhores vereadores colocassem as questões que entendessem.
Muito bem. Pergunto quem deseja intervir relativamente ao ponto 5 das esplanadas.
Sr. Presidente, posso?
Faz favor.
Queria só sublinhar, eu creio, a importância da proposta, a sensibilidade para encontrar aqui, num contexto exigente, regras que permitam simultaneamente garantir que os estabelecimentos podem ter esplanadas maiores, que acomodem mais clientes, mas simultaneamente em segurança, que eu creio que é um sinal importante, crucial na gestão deste período de desconfinamento, que é garantir que as pessoas possam, mantendo-se o dever de recolhimento obrigatório, possam usufruir de espaços de breve descontração em condições de segurança, e eu creio que esse sinal, esse esforço foi dado com a proposta que é aqui apresentada, por isso eu creio que ela merece não só o nosso acordo, mas a nossa a saudação pela forma como corresponde às necessidades destes tempos.
Muito bem, Sr. Vereador. Mais alguém deseja intervir? Não havendo inscrições, eu penso que posso considerar que o ponto número 5 é votado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 6, que diz respeito à alienação de uma pequena parcela de terreno que veio à posse da Câmara por uma doação no âmbito de uma operação urbanística que não tem capacidade construtiva e que é importante para outra operação, e que eu peço aqui, que submeto aqui à Câmara, a proposta de poder ser alienada pelo valor que corresponde a 14.850 euros, que é relativo a uma parcela de 41 metros quadrados e de acordo com a avaliação que foi feita pela respectiva comissão.
Sr. Presidente.
Sr. Vereador, tem a palavra.
Aqui nesta proposta de alienação não se refere quem é requerente. E, portanto, acho que isto deveria ser colocado aqui na proposta, o nome do requerente, a identificação para podermos saber quem é e até ficar na minuta da ata.
Ora bem, eu penso. O senhor arquiteto Luís Barranço está a acompanhar a reunião.
Senhora Presidente, dá-me licença de intervir.
Dodô. Se puder dar este esclarecimento, agradeço.
É que este ponto é só para conhecimento, isto é da competência da Senhora Presidente da Câmara. A Senhora Presidente
mesmo assim,
esta alienação, mas quis dar conhecimento à Câmara.
Mas mesmo assim convinha que dissesse aqui quem é o requerente, até por maioria de razão, uma vez que a Câmara não vai ter possibilidade de votar, gostava que soubesse. Eu tenho ideia que isto é de um restaurante.
Eu julgo que sim, Sra. Presidente, mas eu julgo que a doutora Cláudia Viana estará em condições de prestar esse esclarecimento.
Boa tarde, Sra. Presidente. Não sei se...
Estamos a ouvir.
É para uma pessoa individual. É uma senhora, eu vou tentar obter o nome entretanto...
Nós passamos à frente e depois voltamos a este ponto. Está bem, senhora?
Nós, doutora? Pela dúvida, não colocamos o nome por causa da proteção de dados, mas penso que poderemos aqui, nesta sede, divulgá-lo. Eu vou tentar saber, sei que é a Ana, mas não me recordo da totalidade do nome.
Aqui informação para toda a gente, para ficar tudo completo,
sim,
está bem?
Sim.
Agora, sendo que não é sujeito à votação, mas eu entendi que é importante que a Câmara saiba quando se trata de património do município. Vamos passar ao ponto 6 e depois voltamos a este. O ponto 7 é o concurso público para fornecimento de refeições escolares no ano letivo 2021-22, com o preço base de 1.572.944,20 euros, mais IVA à taxa legal. Quem deseja intervir?
Sr. Presidente, só para dizer que, tendo em conta a nossa posição noutras ocasiões sobre isto, nós entendemos que estas refeições deviam ser da responsabilidade das escolas, não deveriam ser contratadas, vamos votar contra por essa razão.
Muito bem. Pode considerar a proposta aprovada com 10 votos a favor e 1 voto contra. Sim, assim é. Passamos então agora ao ponto 8, que diz respeito à aprovação do relatório final da minuta do contrato de empreitado do Corredor Verde Leste, segunda fase, Ponte Moreira, Ponte Carro. Para poder
começar
com
obras. Senhor
Vereador Jorge Magalhães.
PST vota abstenção.
Muito bem.
Senhor Presidente, eu não fui a tempo de escrever, mas gostava de intervir sobre isto.
Faça favor, tenha a palavra.
Queria saudar a forma como a obra está a decorrer e o resultado que já é visível e a importância, eu diria a importância da obra no sentido em que a comunidade, mesmo ela estando a decorrer e não estando terminada, já se apropriou, entre aspas, do corredor, e a curiosidade de voltar ao Leça tem levado muitas dezenas, eu diria até centenas de pessoas, a passear pela zona que já está disponível. Eu creio que é a principal prova da importância da obra e da sua, por um lado, a sua qualidade e, por outro, enfim, do significado que tem na devolução do Leça à comunidade. Eu creio que eu sentia-me bem a deixar esta nota e este reconhecimento, porque é justo deixá-lo, sabendo que a aprovação do relatório que nos referimos nesta fase só tem que ver com a obra da Ponte Moreira, Ponte do Carro, mas a obra que vai da Ponte da Pedra para diante, estando pronta, tem levado já muita gente lá e eu creio que isso é de saudar.
Bem, bem salientado, Sr. Vereador. É de facto uma evidência o que já acontece na relação da população com o seu rio. Pergunto então se posso considerar votado com 10 votos a favor e uma abstenção. Muito bem, vamos passar ao ponto 9, que é a proposta de designação do fiscal único para a STCP, empresa intermunicipal. Quem vota contra?
Sr. Presidente, eu vou abster-me, a minha declaração de voto é semelhante à que usei nos estatutos, estando fundamentalmente contra a intermunicipalização da empresa, abstenho-me na votação do fiscal único.
Muito bem. Podemos então passar ao ponto seguinte, que é a isenção de taxas ao abrigo do artigo 14. Ponto 11, acordo de cooperação institucional para o caminho da costa para Santiago de Compostela. Ponto 12, quinto aditamento ao protocolo estabelecido com a Associação Empresarial e Comercial de Matosinhos no âmbito do matosinhos.com para ratificação. Ponto 13, apoio a instituições, o 13.1 é para os alunos das escolas públicas de Conselho de Matosinhos para a ação social escolar. O ponto 2 é o Programa Operacional Região do Norte, apoio à autarquia à candidatura da Associação dos Pescadores Aposentados. Ponto 14, proposta de aprovação de candidaturas ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, para iniciar neste mês de abril. Ponto 15, celebração de contrato de programa de desenvolvimento esportivo com a Federação de Handball de Portugal. Ponto 16, celebração do contrato de programa de patrocínio desportivo com o clube We Do Sailing. Ponto 17, celebração de contrato de programa de patrocínio desportivo com a Water Roots. Ponto 18, proposta de denominação de arruamento como Rua de Cristiano de Carvalho. Doutora Marta, isto não precisa de votação secreta? Não?
Não, senhora Presidente.
Muito bem. E o ponto 19 é aprovação do projeto de decisão para a classificação das 4 casas de Álvaro Siza como um conjunto de interesse municipal.
Posso só falar aqui, senhora Presidente, para dar um...
Sim, faz favor, senhor Vereador.
Obrigado. Só queria aqui, este ponto já aqui veio, como os senhores vereadores se recordarão, e teria que ser tramitado. Quando chegou à DGPC, que era uma das entidades que tinha que ser consultada, à Direção-Geral do Património Cultural, foi-nos remetido em resposta que a DGPC iria desenvolver um processo não para classificar as casas, como era a nossa pretensão, com uma classificação municipal, mas com uma classificação nacional. E o que nós estamos aqui a propor é o seguinte: independentemente da proposta da DGPC para atribuir uma classificação nacional àquele conjunto de casas, nós mantermos a nossa classificação municipal. E passo a explicar porquê, por um motivo: a nossa classificação seguirá o seu caminho, sem problema, e sabemos que estas classificações nacionais são muito morosas, e às vezes acabam por se perder numa teia, e assim corremos o risco de nenhuma nem outra classificação, de maneira que a proposta é continuar a classificação municipal e um dia, quando se concretizar a classificação nacional, naturalmente que a nossa passa a produzir menos efeito, porque as nacionais se sobrepõem às municipais. É este o teor da proposta, essencialmente.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. O Sr. Vereador José Pedro Rodrigues também pede para intervir neste ponto.
Sr. Presidente, só para manifestar o acordo, era e relembrar que era uma aspiração de muitos anos e uma proposta de muitos anos, não minha, mas de vereadores que me antecederam, um património que é incontestavelmente de interesse municipal, a proposta que aqui está a refério, e enquadra-se bem na valorização do património que os arquitetos, enfim, eu diria históricos de Matosinhos, e com a obra em Matosinhos desde o início da sua carreira, merecem que seja destacado. Achamos que a forma como ele é enquadrado nesta proposta é feito adequadamente.
Muito obrigada, Sr. Vereador José Pedro Rodrigues. Este ponto também está aprovado por unanimidade. Queria só informar que a pessoa que pediu a venda daquela parcela de terreno é uma senhora chamada Ana Isabel Marques de Sousa. É uma requerente particular que faz este pedido. E fica a constar da ata, embora não vá nos documentos que eu envio por causa da proteção de dados. Muito bem, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores dirigentes, agradeço muito a presença de todos, desejo a continuação de uma boa tarde, está terminada a nossa sessão.
Boa tarde a
todos. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.